Estamos de volta. Ah, que saudade, hein?
Mas que saudade,
que
crianças.
Saudade de vocês, tirando o ferrugem da viola.
Nossa, fazia tempo, né? Pegamos umas fériasinhas aí.
Muito tempo. Cara, eu fui em 4 países, tomei 19 vacinas.
É.
E você?
Ai, cara, eu fiquei só no cruzeiro pelo mundo inteiro mesmo.
Boa. Cruzeiro tá um lugar bem seguro nessa pandemia.
Sim. Eu fui testar vacina, né?
Boa.
Ver se deu certo, ver se tava funcionando.
Estamos vivos,
estamos de volta.
Multivacinados.
Num episódio muito especial.
Muito especial.
Número redondinho, né? Número redondinho
50
é sempre especial.
Pra gravar o 50, a gente trouxe ele. Quem nós trouxemos pra gravar com a gente?
Quem?
O Zé Gotinha, nada. Não trouxemos ninguém.
trouxemos só a gente mesmo. Contente-se.
Hoje eu sou o Murilo Cardoso, continuo sendo.
E eu continuo sendo o André Gumieri.
E esse continua sendo o 1980 Podcast. André, 15 mil ouvintes depois, estamos aqui.
15 mil ouvintes depois, 15 mil pessoas ouvindo essas asneiras que a gente
fala. Lembra que a gente falava da Kombi, que cabia numa Kombi? 15 mil não cabe mais numa Kombi.
Não cabe. É um número bem expressivo, né?
Bastante, ó.
É um ginásio?
Um ginásio. Eu lembro que no Credit Card Hall, que nem existe mais, cabia umas 5 mil pessoas, vai.
E agora vai ser Bitcoin Hall.
Então são 3 vezes aquilo.
É coisa, hein?
É quase uma Ivete Sangalo já.
Praticamente. Acho que agora que a gente vai fazer nesse episódio 50 de ultra especial, a gente podia colocar o Tuller pra trabalhar e pegar melhores momentos, tarará, mas a gente vai ser bonzinho. Então a gente mesmo vai relembrar esses últimos 50 episódios. Que na realidade 50 pra você, porque pra mim é 45. Porque eu entrei a partir do episódio 5.
É verdade, eu tava aqui antes. Eu tava carpindo o terreno.
Exato, você chegou era tudo mato. Quando eu cheguei já pelo menos tinha uma terraplanagem feita.
Ó, se você é bom de imaginação, e o podcast não tem imagem, agora a gente entraria, olharia pra cima e aí ficaria e aquela imagem meio tipo borrada, relembrando velhos tempos.
Uhum.
Olhando pra cima. Eu anotei duas perguntas aqui, mas a segunda é irrespondível.
É.
Que eu anotei qual que é o momento mais legal do podcast que você achou e qual o pior momento. Mas o pior, provavelmente a gente vai desagradar alguém.
E o melhor, talvez a gente acabe desagradando alguém também.
É, muitos outros alguém, numa tacada só.
Porque dependendo do melhor que você apontar, você vai deixar muita gente triste.
É, a gente voltou 2022 do mesmo jeito que antes, fazendo inimigos e ganhando corações.
Eu tô sempre aqui em cima do muro, tá ligado? Tipo, olhando pros dois lados e tal, tentando fazer aquela média, passando aquele pano. Mas se for...
É o bad cop e o good cop.
Ah, então quer saber? Eu vou dar aquela resposta política. Todos os melhores momentos em que a gente esteve gravando, em que você, ouvinte, esteve ouvindo, foram os nossos melhores momentos.
A vacina tá fazendo mal pra nossa cabeça.
É, e os piores momentos foi aqueles que a gente não estava gravando.
Não gravou.
Viu?
Não gravou.
Resposta política.
Ou que perdeu o episódio.
Resposta muito política. Muito política. Você tentou me colocar numa saia justa.
Ó, em 50 episódios, nós gravamos 50 ou um pouquinho mais. Nós perdemos um episódio que eu não tava gravando, fiz merda.
Foi ótimo. Uhum.
E o último episódio...
Lá no comecinho.
E o último de 2021... A gente gravou, achou uma merda e começou de novo.
É verdade.
Né? Tamo com uma média boa.
Sim, um dos nossos primeiros, um dos nossos últimos foram cagados, né? Esse de... Foi o de virada de ano, né? Que a gente gravou, terminou, a gente olhou e falou assim, tá uma bosta. Vamos começar de novo.
Ah, cara, final de ano, todo mundo cansadão.
Dormir. Só queria entrar
pandemia.
Nesse cruzeiro pelo mundo todo.
É, tava foda.
Tivemos dois episódios
perdidos.
Então
deixa eu avisar aqui, ó, a gente não saiu de casa, tá?
Não, fique
ninguém,
claro
por
esse
favor.
Disclaimer aí, tá? Vamos deixar...
Somos dois velhos pimpões.
Não. E outra, já sou velho. Pra eu ir pra rua já é risco.
Ó, deixa eu contar antes que a gente esqueça. Júlio Caio, Bruno Maia, Carol Alencar, Bruno Trazini e Glacos Arantes, nosso dentista desnudo.
E Renata Aguilar.
Olha, Renata Aguilar. O núcleo duro do podcast.
Só a saia justa. Olha a saia justa que você estava se metendo atrás.
É, quase. É o núcleo duro, né?
Um beijo pra vocês
por ter gravado isso com a gente.
Não foi o tom de despedida que eu fiz agora?
Foi.
Foi muito bom. Mas a partir desse ano, a gente só vai gravar nós dois. Obrigado, galera. Valeu.
É, nossa, parece que a gente não vai gravar nunca mais, mas vamos sim. Obrigado. Agora que a gente tá ganhando dinheiro, não precisamos mais de ninguém.
E uma coisa que a gente fez bastante, a gente tentou fazer, né? A gente começou a fazer, aí depois a gente parou de fazer, que foram as entrevistas, né?
Sim. É difícil, porque mesmo na pandemia que tava todo mundo em casa e tudo mais, a pessoa não tem tempo, tá todo mundo corrido.
É conciliar agendas e tal. A gente conseguiu com bastante sucesso trazer muita gente legal pra conversar. Fizemos episódios muito legais, muito legais mesmo. Muito. Mas no fim, tipo, acaba sendo um estressor pra nós, pra gente conseguir. Já é montar uma pauta de podcast e tal, não que a gente faça a pauta do ano, né? Tipo, não somos especialistas em pautas, uhum. Mas já é um estressor, porque assim, por mais que seja a cada 15 dias que a gente coloca um episódio no ar, acreditem no que eu vou dizer pra vocês, o podcast não nos deixou milionários, então não. Assim, só nós temos o nosso job real, onde paga nossas contas, e aí o podcast é um S, então assim, é um estressor, e se você coloca uma entrevista em cima disso,
É
um estressor muito maior, porque você tem que montar uma pauta muito melhor do que a gente faria. Então, assim, eu e o Murilo, a gente já se conhece há muitos anos. Então, assim, cara, a gente tem um conforto muito maior pra falar. Quando você vai falar com um terceiro qualquer, é muito complicado, cara.
Fica aquela responsa, né? Fica uma responsa.
É muito complicado. Mas a gente deu sorte, porque sempre houve relatos de pessoas de podcast. Ah, puta, tal entrevista que não deu muito certo, tarará. Mano, não teve nenhuma entrevista nossa que ficou meia boca.
Não, e que perdeu. E que fingiu que apagou,
não.
Fingiu um desmaio ali.
Não.
Inclusive, você pega, por exemplo, a do Startup, ele continua recomendando a participação dele até hoje, que é o episódio mais ouvido de todos até hoje, de todos os 50.
Sim. E vira e mexe, eu acompanho ele pra caramba. Tipo, meu, ele sempre reposta alguém lá. Puta, te ouvi no 1980, uma entrevista mó legal e tal.
Isso.
E foi uma entrevista muito legal mesmo, foi uma entrevista muito gostosa. Vira e mexe, eu, tipo, sempre pego pra ouvir um pouquinho, um trechinho de novo e tal. Foi uma entrevista muito maneira, tipo, fluiu muito bem.
Foi.
E foi uma entrevista com um cara que você não conhece, que você nunca viu a cara dele, tipo, você só conhece o trabalho dele. E foi provavelmente uma das mais maneiras aí dessa leva de entrevistados, né?
Foi. O Rogério também foi animal, cara. O Rogério Enachev.
Foi
aquele cara
legal.
Que dá vontade de falar, pô, vem aqui em casa, passa uns dias aqui pra gente conversar.
Ele é muito maneiro, cara.
É uma aula, sim. Uma aula. O cara entende muito.
O cara é muito educado, né? Tipo, muito, é um cara
absurdamente.
Ele conseguiu deixar a gente mais à vontade do que a gente deixar ele à vontade, sabe? Tipo, parece que o papel
Exatamente.
Foi invertido. Tipo, ele que tava no comando da situação.
Olha, as pessoas mais educadas que eu conheço talvez seja o Rogério e o Glacos. E aí colocar os dois pra conversar, acho que eles ficam assim, uns 6 anos conversando.
O Glacos, ele é educado no microfone, né?
Ah, a gente não...
O Glacos, a gente conhece um lado B do Glacos.
Não precisa contar disso pra ele, coitado. Ele não tá aqui pra se defender.
Vamos começar a criar esse personagem. Personagem extra Glacos. Glacos fora do microfone.
É o Glacos Underground.
Ah, vocês não conhecem o Glacos fora do microfone.
Ele tá ouvindo agora, tipo, esses filhos da puta.
Vocês não conhecem o Glacos fora do microfone. O que vocês ouvem é só uma parte, é só um pedaço.
É. O Glacos é um exemplo que todo mundo tem, como o Bruce Wayne e o Batman. O Glacos também tem a persona dele.
Ai, caralho, Dentista Man.
Dentista Man. Ó, teve uma situação bacana, não, uma situação engraçada que nós fizemos uma gravação do... quase polêmica dos cafés com o Fernando.
Ah, sim. Foi a nossa primeira entrevista, inclusive, né?
Sim, porque ele era mais amigo, então, tipo, vamos chamar alguém mais próximo, porque a gente tava meio nervosão. E aí, no meio, eu mandei um café em cápsula, é o McDonald's dos cafés.
É.
Aí, cara... Não deu uma semana, ligou a diretora da Nestlé? Não, da Nespresso.
É, da Nespresso, mas é Nestlé, né?
Da Nespresso, pra conversar com a gente. Eu já fiquei imaginando...
Pra dar uma aula sobre cápsulas.
Eu falei, essa mulher vai processar a gente, vai mandar tirar do ar. Mas não, além de ter mandado, tipo, uma caixinha de cápsulas pra gente, umas xícaras animais.
Lindas, né?
Ela deu uma aula de café pra gente, que precisaria ter sido gravada, a gente não gravou.
Sim. Foi muito maneiro, foi um papo muito legal com ela. E aí, você mudou sua opinião sobre cápsulas?
A cápsula de café é o Subway dos cafés.
É o Subway. eu vou elevar um pouco mais para o Outback dos cafés.
O Outback tá caro, cara, é a cápsula também. Então, o Outback dos cafés.
O Outback dos cafés. Agora, eu no meu projeto interior, agora eu tô torrando o meu próprio café.
É aí, ó, é outro nível.
Eu tô torrando o meu café.
Não, mas, ó, sinceramente, depois que você começa a moer ou torrar o seu seu próprio café. Você quer tomar cápsula?
Não, não. É muito mais caro.
Não
é
dá.
É muito mais caro, bicho.
Não dá.
É muito mais caro.
A cápsula eu só tomo na urgência, assim. Tipo, tô saindo correndo, eu preciso tomar um café.
Cara,
é a cápsula.
A gente vendeu uma das máquinas que a gente tinha e a outra, tipo, tá guardadona embaixo do armário porque a gente não toma mais cápsula há muito tempo. Há muito tempo.
Eu tinha muita cápsula vencida aqui em casa. Essa semana, inclusive. Eu peguei aquela... Eu não sei se é Pixel, como chama a Nespresso que eu tinha também. Ela tava guardada no armário, eu pus na varanda, que é tipo meu quintal de quem mora em São Paulo.
Uhum.
E eu uso lá na varanda, às vezes, passo lá, tomo um cafezinho pra acabar as cápsulas, que eu ia ter que jogar fora.
Eu nunca mais comprei cápsula, cara. Nunca mais comprei cápsula.
É caro, tá caro.
Tá, uns 2,50 cada cápsula.
Eu acho que por aí. É caro.
Nossa, é caro. É muito caro.
Ainda mais na quantidade de café que a gente toma.
Aqui em Guararema, que eu conheci os queridíssimos da Terradilo, que, tipo, foi uma baita de uma surpresa pra mim, uma vez que você comentou do café deles e tal. Aí eu pedi pra eles. Aí o João veio me entregar, o João da Terradilo. Um beijo pra você. Ele veio me entregar e, pô, você é o cara do podcast, tarará. Eu ouvi o episódio de café, tal, tal, tal. Mano, foi o momento que eu me senti mais famoso na história, tá ligado?
Na vida.
É, tipo, porra, que do caralho. Tipo, ele é um...
Autografa essa embalagem de café aqui pra mim.
Ele, meu, ele foi muito legal, tipo, compro os cafés dele, tipo, independente desse momento, tipo, o café dele é animal e tal. Inclusive, quando eu comecei a torrar aqui em casa, ele que me vende o grão verde também, ele começou a me dar dica de como que eu devia fazer e tal. Então, assim, meus caras são uns amores, tipo, os caras são muito, muito legais, muito legais.
Mas, pra torrar em casa, você não precisa daquele bagulho que parece uma frente de trem, assim?
Não, mano,
e um computador?
Eu torro na pipoqueira.
Boa.
Sabe a pipoqueira manual?
Que ninguém usa.
Não, eu torro na pipoqueira, cara, e fica animal. Ele falou, o João falou que tem uma pipoqueira elétrica.
É só chegar no tempo ideal.
Tem uma pipoqueira elétrica que você pode usar, tipo, que um cara pegou esse projetinho de pipoqueira mesmo, elétrica, que você coloca e tal, ele pegou, ele fez uma modificação nela,
uhum.
E tipo, porque a pipoqueira ela chega numa determinada temperatura e para, então ele deixa passar a temperatura e tem gente que torra café assim. Eu faço na manual zona mesmo, e tipo, agora que eu tô aprendendo mais, é que assim, fica, quando você faz com o computador e tal, você tem uma constância entre torras, né? Aqui na pipoqueira, obviamente não, as primeiras vezes que eu torrei, como é um negocinho de girar, uma manivela...
O milho, boa!
É, o meio... Não, eu falo meio, não o milho. O meio dela fica mais em contato com o fogo, então eu ficava com um grão mais quente, outros menos e tal. Aí, tipo, dessa vez eu comecei a fazer um esquema que, sei lá, a cada 30 segundos eu pegava e chacoalhava a pipoqueira.
Ah, mano, entendi.
Como uma torra super legal, tá ligado?
Tipo, e aí é só você achar seu ponto.
É diferente. É diferente. É manual, tipo, vai sair um grãozinho mais claro, o outro um pouquinho mais escuro, mas, porra, ficou firmezaço.
Da hora, gostei. Eu vejo aqueles caras com aquele negócio que parece um caminhão e aí liga no computador e tem uns gráficos, umas curvas, eu falo, nossa, isso é muito difícil.
Não, é. E aí, tipo, mano, é outro nível, tá ligado?
Outro nível. Quando eu morar em Guararema, eu vou ter um daquele lá. Prefeito Zé, estamos te esperando para a temporada 2022. Ó, teve Laura Peruque, que é a nossa correspondente de Nova York.
Que fez a gente querer ir pra Nova York de
Exatamente.
Novo.
Exatamente. Teve o Lito, que, né, dispensa comentários.
O Lito. Nossa, como eu fiquei nervoso naquela entrevista, rapaz.
Foi a segunda maior entrevista que nós fizemos.
Foi, mano. Se eu colocar em episódios mais ouvidos, tá Startup Lito.
Exatamente.
Deu um nome de peso demais na internet. O cara dispensa apresentações.
E ele tá cada vez maior, cara.
Tá cada vez maior, tipo... É... Pô, já chegou no nível mães. Minha mãe já me ligou pra falar, tipo, ah, nossa, viu o Lito no Fantástico, tá ligado?
Exatamente.
Então, cara, ele tá gigante, tipo, ele foi um amor de aceitar gravar com a gente, um puta podcast pequeno, que nem a gente, perto do porte que tá o cara, pra quem não sabe, eu e o Murilo somos dois apaixonadíssimos por aviação.
Sou semipiloto.
Gostamos demais do cara, o Muja, tipo, meu, já virou quase piloto e depois virou cagão, acontece, a gente falou sobre isso no episódio. E era um episódio que eu tava nervoso demais, rapaz. Eu tava nervoso, mas nervoso
pra gravar.
E foi muito legal. E tipo assim, hoje
foi
eu
animal.
Escuto, eu falo, mano, eu tava nervoso. Tá na voz que eu tava nervoso. Eu tava tipo meio fanboy, sabe? Tipo, tava...
Mas foi bom.
Mas funcionou. Foi legal, foi bom pra...
Foi tão bom que no final, entre nós, ele falou, porra, mas já acabou, a gente não ia gravar mais coisa?
É, então, tipo, foi animal.
Quando o cara fala isso, é maravilhoso.
Foi uma baita de uma entrevista muito gostosa. Tanto que assim, teve coisas que eu lembro que ele falou pra gente no episódio, tipo, que eu nunca tinha ouvido ele falar em lugar nenhum, tá ligado? Aí depois ele
que ele tava de boa
começou,
ali.
Começou, tipo, a onda, né, dos MesaCast e tal, tipo, ele apareceu em outros. Então, assim, muita coisa do que ele falou com a gente, tipo, foi falado em outro, né, que ele falou uma puta informação super exclusiva pra gente. Mas foi um momento que eu achei muito maneiro, porque quando a gente começou a montar essa pauta com o Lito, a nossa meta era realmente conseguir conversar com ele de coisas que você não ouve ele falando em outros lugares, sabe?
Geralmente ele não conversa.
Então, tipo, trocar ideia, exatamente.
Trocar ideia. Assim,
foi um negócio legal demais. Foi uma puta de uma entrevista. Eu gosto demais. Tenho um puta carinho por esse episódio.
Foi animal. Foi animal.
Que eu tenho um puta carinho pelo canal do cara, pela história do cara. A gente conhecia ele da época do blog.
Ele aposentou. Conhecia do blog. Ele aposentou o... O podcast não. O canal dele tá cada vez maior, tá crescendo. Cara, animal. Sim. Porque a gente viu um monte de gente passando, apesar de a gente não ter tantos anos assim, um monte de gente que passou pelo podcast tá crescendo, tá voando, cara. Você fala, pô, que legal ter pego isso.
Tá.
Falado com essa pessoa antes dele explodir assim.
É muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo.
Um exemplo disso foi o Felipe Soto também, que a gente conversou com ele lá atrás.
Uhum.
E... aí a empresa que era Verus foi comprada pela Easy Invest.
Sim.
Que foi comprada pelo Nubank.
Sim, cara. Sim, sim.
Pelo Nubank, que tá explodindo também o Nubank.
Quando a gente conversou com ele, acho que ainda não tinha sido feita a compra pelo Nubank, né?
Eu acho que ainda não. Haviam papos.
Uhum.
Tanto que algumas coisas a gente nem podia falar, porque haviam rumores.
Uhum.
E aí, depois que foi anunciado que compraram.
Mas, ó, eu preciso falar isso pro Felipe no ar. Eu tô hashtag chateado que a Verius não existe, cara.
Ah, somos
Fiquei
órfãos.
Fiquei chateado.
Somos órfãos.
Eu sou órfão da Verius. Eu sei que agora virou um fundo do Nubank,
virou,
né?
Um fundo.
E... performa muito bem também e tal. Mas eu fiquei chateadão quando a Verius foi embora, cara.
Sim, fiquei órfão.
Me senti abandonado.
Alô, Felipe, volta com a Verius, por favor.
Mas eu lembro que nesse papo com o Felipe foi justamente, principalmente a brincadeira do... eu não sou um cara de investimentos e, tipo, eu tô saturado com o bullshit de investimentos do mercado e tal.
Uhum.
E foi um papo muito gostoso porque eu percebi que, por mais que o cara viva de investimento, tenha um puta conhecimento, ele tem essa mesma visão que a gente tem, tipo, de cara, na moral, sabe? Os canais do YouTube estão levando as pessoas pra uma esfera que tá errada e, tipo, foi um papo muito legal, porque a gente alinhou vários ponteiros, então ele estabeleceu muito a importância do investimento, não que eu não soubesse, que eu não saiba da importância, mas a gente cobriu certos pontos, tipo, mano... sei lá, bolsa de valores. Ainda é um negócio que eu sou meio assim e tal, mas... cara, é um investimento pra longo prazo. Esse negócio, você tentar fazer, tipo...
Muito,
no dia a dia, qual é o nome mesmo dos traders diários?
Day trader.
Tipo, cara, né? Mó bullshit do cacete e tal. Então, foi um papo muito legal. Foi um papo muito maneiro.
O cara é dono de uma empresa de investimento e ele não é esses bitoladão de YouTube aí.
Não.
Não tem nada a ver.
Nada.
Ele é um cara normal que entende do assunto.
Absolutamente nada a ver. Foi um puta papo maneiro. Foi um puta papo maneiro.
Teve o Arísio, que é mais seu amigo, porque você trabalhou com ele.
O Arísio,
um papo mais baixinho. Tenso, mais conhecimento, mas foi bom também.
Muito mais técnico, né? Tipo, porque o cara é um puta monstro de design, e com estúdio próprio, e o cara é jurado do Awards e o cacete. O cara é pica.
E foi legal que, assim, a gente pegou essa galera, tipo, no Brasil, porque tava todo mundo de quarentena.
Uhum.
Então, foi bom que deu pra agendar com gente tipo o Bruno, que é super difícil.
Exatamente. Tipo, o cara é muito difícil de se conseguir falar, mas é um amor de pessoa. Tipo, o cara que conheço já há muito tempo.
Muito legal.
Conheci ele, tipo, mano, UX designer, sabe? Tipo, de uma agência aqui de São Paulo. E aí, mano, de repente, tipo, o cara é um puta de um monstro, sabe? É um cara, tipo, fudido.
Eu acho que ele nem tá no Brasil mais de novo. Acho que já foi embora de novo.
Sei lá, tem hora que ele tá no Brasil, tem hora que ele vai embora, o bicho não para. Não senta o rego na cadeira.
Assim que é legal.
Foi muito legal.
Ah, claro. Além da Renata, a gente tem que falar do Lipe, que o Lipe é um dos fundadores, quem ajudou a escolher o terreno do podcast. O Lipe continua dançando forró pelo mundo aí também, né? Aí também teve a galera do Bora Todo Mundo, que... cara, eles estavam no México.
Puta, foi um papo legal demais.
Foi muito engraçado.
Eles estavam no México. México ou Panamá?
Não era Panamá. Ah, e agora eu...
Tudo era aquela voz robótica complementando a informação.
Era México mesmo.
Não, e altas histórias engraçadas, foi legal.
Mano, puta, vários perrengues que os caras passaram. E, tipo, meu, eu acompanho eles bastante. Estão aí, firme e forte, viajando o mundo, tipo, fazendo o sonho de muita gente.
Bom, e aí também, não podemos esquecer que teve com o nosso lindo editor, o Tuller.
Ah,
que
maravilhoso.
Deu uma aula de podcast.
Que homem, rapaz, que homem.
Que homem.
Que homem. Nos deu uma aula de podcast, provou pra todo mundo que dá pra ficar milionário sim com podcast.
O Tuller tá rico já.
Que viraliza toda hora.
O Tuller tá rico.
O Tuller tá. Ele mal atende a gente no telefone. A gente liga pra ele e fala assim, quem é mesmo? A gente tá nesse nível.
Aqueles caras lá.
Ah, é.
Que passa sempre pro estagiário.
É, exatamente. O cara já tá em outro nível. Mas o cara é um fera.
É.
O cara é fudido, mano.
Ó, o Tuller entende tudo.
O cara é fudido.
Ele tava lá no seu amigo essa semana lá, o cara que grava no porão.
Ah, eu vi.
O Tony Stark brasileiro. O Tony Stark
brasileiro. Ah, eu vi, mano. Eu ia mandar mensagem pra ele pra poder zoar. Ah, mas puta que pariu, cara. Essa semana foi foda.
Então... Ele vai ouvir e vai entender.
Ele vai bem entender.
Mas, cara, esses foram os nossos convidados de. Não só de 2021, mas dos últimos.
Foram.
49 episódios.
Dos últimos 49 episódios. Galera, obrigado, vocês são demais. Foi
muito obrigado, muito foda. Vocês são 15 mil pessoas.
Muito foda.
É gente pra cacete.
Muito foda, muito foda.
Sintam-se todos abraçados.
E aí? O que vem agora? Vou anunciar o fim do podcast?
Jamais. Isso não sairá da minha boca. Quero continuar publicando a cada 15 dias. A gente tem uma meta secreta de publicação semanal que um dia a gente vai atingir.
Vai.
A gente tem o nosso grupo de ouvintes no Telegram, ouvintes do 1980. Tem aí o link na descrição.
Ali a gente avisa se a gente vai entrar live. Ali a gente avisa se manda umas matérias que a gente acha interessante.
Isso.
Que tem a ver com tudo que a gente vem falando aqui no podcast, a gente avisa quando tem episódio novo, a gente faz pequenas pesquisas que não significam nada, esse tipo de coisa. Coisas de grupo do Telegram.
Porque o 1980 teve uma mudança recente que, assim, ele não é só mais um podcast. Agora a gente tem o grupo do Telegram, agora a gente tem uma newsletter semanal, que nós vamos falar já já.
Sim.
Então a gente tá produzindo cada vez mais conteúdos de tecnologia, de trabalho em tecnologia, carreira e família e vida no interior, e o mexicano que tem em Guararema, que o André vai indicar pra gente.
Uhum.
Vários meios, a gente produzindo esse conteúdo que a galera costuma pedir. Então, o que a gente via que não era só a cada 15 dias que a gente tem um episódio, a gente quer produzir uns conteúdos intermediários aí, pra pessoa ler, né?
E é isso, a gente quer ser esse produtor de conteúdo aí, de tecnologia, do básicos da tecnologia, pra que todo mundo consiga entender, não precisa ficar se mergulhando num monte de informação e notícias e tal. Tipo, tudo que a gente já vive isso,
uhum.
Inevitavelmente, diariamente. A gente já tá nesse metaverso de notícias. E então, assim, a gente vai dar aquela... O que a gente acha importante, o que a gente acha legal, o que tem a ver com a nossa cara. Porque, no fim das contas, é isso. O nosso público, ele vem porque, tipo, se identifica com a gente, gosta e tal. Então, faz total sentido a gente compartilhar as coisas que a gente acha legal. A gente manda uma matéria, outra e tal.
Exato.
E aí, vem a newsletter, a novidade de 2022.
News.
Semanalmente.
Semanal. Nós vamos deixar o link aí na descrição. E a gente manda uma vez por semana algumas noticiazinhas bem rápidas, que é pra ficar... Porque como todo bom ancião, nós agora vamos compartilhar o conhecimento.
Compartilhar o conhecimento.
Né?
É isso, são pequenas notícias que a gente vai vendo que são interessantes, a gente lê elas inevitavelmente, a gente vai dar uma mastigada nelas, tipo, colocar um trechinho, tipo, com a nossa visão, nossa opinião, o que aconteceu ali. A gente vai ajudar também, vai divulgar os episódios que estiverem no ar na semana. Às vezes a gente vai postar alguma notícia com uma pauta que tem a ver com o episódio, a gente linka aquele episódio e só o que a gente pede em troca é aquela compartilhada.
Compartilha com os amigos, porque é muito legal e isso ajuda muito, e a gente continua firme na missão de viver de conteúdo tecnológico.
E dá seu feedback pra nós, dá seu feedback, o que você sente
por
falta?
Favor, dá pra avaliar em todas as plataformas agora, né?
O que você quer ver? O que você gosta? O que você não gosta? Você gostaria de ter entrevistas?
Um pack de pezinho, um OnlyFans.
É, vai pedindo, a gente vai atendendo, a gente é assim.
É, a gente vai evoluindo todos juntos. A gente vai compartilhar aquele conteúdo que a gente fala assim, queria compartilhar com meus amigos isso aqui. E o que...
Exatamente.
A única diferença é que vai ter isso no grupo do Telegram, quando é alguma coisa mais hot news, assim.
Uhum.
E um pouquinho maior é na news semanal. Prometo que é, tipo, super curtinha.
Exato. Vai ser as coisas que a gente acha importante, é legal você ficar de olho, é legal legal você saber.
Isso. Quem vai ser eliminado essa semana do Big Brother?
É, exatamente, exatamente. Que empresa que tá entrando no metaverso, esse tipo de coisa básica.
Metaverso, vai dar pano pra manga isso.
E fica uma menção honrosa aí ao metaverso da TIM.
Nossa.
Que eles conseguiram juntar uma tecnologia dos anos 2000 com uma tecnologia dos anos 2020.
É, isso.
Ficou, ó.
Isso, os caras foram bons. Olha, me pintou uma ideia aqui que se eu tivesse paciência, eu ia imprimir todos aqueles negócios proporcionais que tem naquela lojinha do metaverso e montar uma loja de verdade. Né? Olha que ideia do caralho. Tem tipo um iPad do tamanho da parede. Aí tem uma Apple TV maior que um carro. Uhum. Cara, tá ridículo.
Tá ridículo aquilo, tá ridículo. Tá ridículo. Olha, bens a Deus, viu?
Bom, e pra você que quer estar curioso dessa loja da TIM, lindíssima, a gente não quer passar essa vergonha sozinho e o André vai colocar um link que dá pra acessar essa loja no browser na news número 2.
Na nossa newsletter número 2, que vai sair junto com o episódio.
Vem com a gente, porque tá ridículo.
Tá bonito, rapaz.
Se essa é a internet 3.0, nós estamos na merda.
Estamos na merda, a gente conseguiu voltar 20 anos no tempo.
Aliás, tem muita gente falando de web 3.0, eu tô curiosíssimo que, assim, a grande promessa da web 3.0 é, tipo, o Google, o Facebook, o... sei lá... quem for, eles prometem que a web 3.0 eles não vão mais ganhar dinheiro sozinhos, eles vão compartilhar isso com os usuários. Ai, meu Deus do céu. O ser humano é muito...
Ai, meu Deus do céu.
O ser humano é muito otimista.
Tá bom, tá. Vou compartilhar sim, tipo, peraí, a cada dólar que eu pego, eu te passo uma fração de centavo. Tá bom, tá compartilhado.
Então, que assim, eu não vejo, e a web 3.0 vai conseguir fazer cirurgia nos pobres à distância, não. Agora nós vamos dividir os nossos lucros com os usuários igualmente.
Na moral, lógico que não. Imagina, bom, web 3.0, papo no próximo episódio.
Nós vamos achar um cara pra
falar de web 3.0.
O Bruno Maia é o cara pra falar de web 3.0.
Web 3.0.
Mas é isso, ó, quantos lugares pra achar a gente, hein? Todos os lugares.
Muitos.
Então é isso, daqui 15 dias a gente tá de volta. Nesse meio tempo você encontra a gente no Telegram, encontra a gente na newsletter, encontra a gente no nosso site, André, qual que é?
1980.rocks.
E nosso Instagram completamente abandonado.
Completamente abandonado, 1980.podcast. A gente vai substituir o Instagram por alguma outra coisa aqui nesse encerramento. Isso é uma promessa.
Boa. É a meta de 2022.
Arrumar alguma coisa que não seja o Instagram pra isso. Gente poder se comunicar. Instagram não tá dando mais.
Não. A minha grande meta é o dia que, assim, ó, a gente já tá vacinado, a gente tá começando a se ver. Duas grandes metas. A gente gravar ao vivo, que vai rolar com todo mundo. E a gente montar um evento que com uma puta galera que ouve a gente.
É, maneiro.
Né? Favorita isso e me cobra.
Maneiríssimo. Fechado.
Então é isso.
Valeu, gente.
Como a gente vai encerrar?
Feliz 2022. Atrasado.
Feliz 2022. Vamos que vamos e vacinem-se. Continuem usando máscara que...
É isso aí.
Tá por pouco.
Beijo.
Falou!
Cosmódromo Estúdio.